From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a sessão do sacerdócio da 182ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta sessão é transmitida a milhares de capelas espalhadas pelo mundo. A música para esta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio dos institutos da Universidade de Utah em Salt Lake.
O presidente Henry B. Eyring,
primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá a sessão do sacerdócio esta noite.
Irmãos, sejam bem-vindos à sessão geral do sacerdócio da 182ª Conferência Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Esta reunião é transmitida via satélite aos portadores do sacerdócio reunidos em muitos locais de vários países do mundo inteiro. A música desta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio dos institutos da Universidade de Utah, em Salt Lake, sob a regência de Hall W. Romrell, Craig Allen e Dennis Nordfeld, tendo Richard Elliott ao órgão. O coro abrirá esta reunião cantando Guia Cristo, Minha Nau. A oração de abertura será então oferecida pelo éder Yung Hwan Choi, dos 70.
Over lies and Our Father in heaven,
nosso Pai Celestial, ao nos reunirmos portadores do sacerdócio, agradecemos-te pelas muitas bênçãos que nos tens dado. Agradecemos-te por nosso amado profeta, o presidente Monson, e por seus leais dois conselheiros, e também pelo Quórum dos Doze. Agradecemos pelos ensinamentos, para que possamos segui-los, seguir-te e receber as tuas bênçãos sobre cada um de nós nesta noite, ao iniciarmos esta sessão. Possamos ser capazes de abrir os nossos olhos, nossos ouvidos e nosso coração e nossa alma para podermos ver as mensagens dos céus, por meio das palavras do Senhor. Pai, nós amamos-te, amamos Jesus Cristo e o seu sacrifício expiatório e seu sacrifício e seu exemplo perfeito. Queremos seguir-te. Ao pedirmos ao doce Espírito do Senhor, esteja com todos os que falarem esta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém.
The choir will now favor us.
O coro agora nos brindará com constantes qual firmes montanhas. Após o hino, teremos o prazer de ouvir Elder David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos. Ele será seguido do Bispo Richard C. Edgley, que foi desobrigado esta tarde do chamado de primeiro conselheiro no Bispado Presidente. Em seguida, teremos o prazer de ouvir o irmão Adrian Ochoa, segundo conselheiro na primeira presidência, na presidência geral dos rapazes.
Carry on.
Meus amados irmãos, sinto-me grato por podermos adorar juntos como um imenso grupo de portadores do sacerdócio. Amo e admiro vocês por sua dignidade e sua influência para o bem no mundo inteiro. Convido cada um de vocês a refletir sobre como responderiam à seguinte pergunta feita há muitos anos aos membros da Igreja pelo presidente David O. McKay. Se neste instante alguém pedisse a cada um de vocês que declarassem em uma única frase ou sentença a característica mais marcante da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, qual seria a sua resposta? A resposta que o presidente McKay deu à sua própria pergunta foi: a autoridade divina do sacerdócio. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias se distingue de todas as igrejas que afirmam evocar sua autoridade da sucessão histórica, das Escrituras ou da formação teológica. Declaramos de modo exclusivo que a autoridade do sacerdócio foi conferida ao profeta Joseph Smith pela imposição de mãos diretamente de mensageiros celestiais. Meu discurso concentra-se nessa autoridade divina e nos poderes do céu. Oro sinceramente pedindo ajuda do Espírito do Senhor para que juntos aprendamos algo a respeito dessas importantes verdades. O sacerdócio é a autoridade de Deus delegada na terra aos homens para que atuem em todas as coisas referentes à salvação da humanidade. O sacerdócio é o meio pelo qual o Senhor age por intermédio de homens para salvar almas. Uma das características marcantes da Igreja de Jesus Cristo, tanto no passado quanto no presente, é sua autoridade. Não pode haver uma igreja verdadeira sem autoridade divina. A autoridade do sacerdócio é concedida a homens comuns. A dignidade e a disposição de servir, não a experiência, o conhecimento ou a formação, são as qualificações para a ordenação ao sacerdócio. O padrão para o recebimento da autoridade do sacerdócio é descrito na quinta regra de fé. Cremos que um homem deve ser chamado por Deus, por profecia e pela imposição de mãos, por quem possua autoridade para pregar o Evangelho e administrar suas ordenanças. Assim, um rapaz ou homem recebe a autoridade do sacerdócio e é ordenado a um ofício específico por alguém que já possui o sacerdócio e que tenha sido autorizado por um líder que possua as devidas chaves do sacerdócio. Espera-se que o portador do sacerdócio exerça essa autoridade sagrada de acordo com a mente, a vontade e os propósitos sagrados de Deus. Nada em relação ao sacerdócio é de natureza egocêntrica. O sacerdócio sempre é usado para servir, para abençoar e para fortalecer outras pessoas. O sacerdócio maior é recebido por um solene convênio que inclui a obrigação de agir na autoridade e no ofício que foram recebidos. Como portadores da santa autoridade de Deus, somos agentes que atuam e não subordinados que recebem a ação. O sacerdócio é inerentemente ativo e não passivo. O presidente Ezra Taft Benson ensinou: não é suficiente receber o sacerdócio e depois esperar sentados e passivos até que sejamos impelidos à atividade por alguém. Quando recebemos o sacerdócio, temos a obrigação de tornar-nos ativa e avidamente engajados na promoção da causa da retidão na terra, porque o Senhor disse: o que nada faz até que seja mandado, e recebe um mandamento com o coração duvidoso e guarda-o com indolência, é condenado. O presidente Spencer W. Kimball também salientou enfaticamente a natureza ativa do sacerdócio. Rompe-se o convênio do sacerdócio transgredindo os mandamentos e também deixando de cumprir as respectivas obrigações e deveres. Portanto, para quebrar esse convênio, basta não fazer nada. Quando damos o melhor de nós para cumprir nossas responsabilidades do sacerdócio, podemos abençoar com o poder do sacerdócio. O poder do sacerdócio é o poder de Deus, que atua por intermédio de rapazes e homens iguais a nós e requer retidão pessoal, fé, obediência e diligência. Um rapaz ou homem pode receber a autoridade do sacerdócio pela imposição de mãos, mas não ter o poder do sacerdócio se for desobediente, indigno ou desprovido de vontade de servir. Os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu, e os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos, a não ser de acordo com os princípios da retidão. Que eles nos podem ser conferidos é verdade, mas quando nos propomos a encobrir nossos pecados, ou satisfazer nosso orgulho, nossa vã ambição, ou exercer controle ou domínio ou coação sobre a alma dos filhos dos homens em qualquer grau de iniquidade, eis que os céus se afastam, o Espírito do Senhor se magoa, e quando se afasta, amém para o sacerdócio ou a autoridade desse homem. Irmãos, é inaceitável ao Senhor que um rapaz ou homem receba a autoridade do sacerdócio, mas deixe negligentemente de fazer o que é necessário a fim de qualificar-se para o poder do sacerdócio. Os portadores do sacerdócio, jovens e idosos, precisam de autoridade e poder, a permissão necessária e a capacidade espiritual de representar Deus no trabalho de salvação. Fui criado em um lar que tinha uma mãe fiel e um pai maravilhoso. Minha mãe era descendente de pioneiros que sacrificaram tudo pela igreja e pelo reino de Deus. Meu pai não era membro de nossa igreja, e quando jovem, teve o desejo de tornar-se sacerdote católico. Por fim, decidiu não entrar para o seminário teológico e escolheu a carreira de ferramenteiro. Por muito tempo, meu pai assistiu às reuniões da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias com a nossa família. Na verdade, a maioria das pessoas de nossa ala não fazia ideia de que meu pai não era membro da igreja. Ele integrava e treinava o time de softball de nossa ala, ajudava nas atividades escoteiras e apoiava minha mãe em seus vários chamados e responsabilidades. Quero contar-lhes uma das grandes lições que aprendi com meu pai sobre a autoridade e o poder do sacerdócio. Quando menino, eu perguntava a meu pai muitas vezes por semana quando ele seria batizado. Ele respondia com amor, mas com firmeza, toda vez que eu o importunava. David, não vou me filiar à igreja por sua mãe, por você ou por quem quer que seja. Vou me filiar à igreja quando souber que é a coisa certa a fazer. Creio que foi no início da minha adolescência que tive a seguinte conversa com meu pai. Tínhamos acabado de voltar das reuniões da igreja, no domingo, às quais fôramos juntos, e perguntei a meu pai quando ele seria batizado. Ele sorriu e disse, "Você está sempre me perguntando quando serei batizado. Hoje tenho uma pergunta para você." Com rapidez e entusiasmo, concluí que estávamos fazendo progresso. Meu pai prosseguiu dizendo, "David, sua igreja ensina que o sacerdócio foi retirado da terra no passado e foi restaurado por mensageiros celestes ao profeta Joseph Smith, certo?" Respondi que sua afirmação era correta. Ele então disse, "Aqui vai minha pergunta. Toda semana, na reunião do sacerdócio, ouço o bispo e outros líderes do sacerdócio lembrarem, pedirem, implorarem que os homens façam suas visitas de ensino familiar e cumpram seus deveres do sacerdócio. Se sua igreja realmente tem o sacerdócio restaurado de Deus, por que há tantos homens em sua igreja quanto há na minha que não diferem no cumprimento de seus deveres religiosos?" De imediato, deu-me um branco na mente. Fiquei sem resposta para o meu pai. Creio que meu pai estava errado ao julgar a validade da afirmação de que a igreja tinha autoridade divina por causa das falhas dos homens com quem ele convivia na ala. Mas, para mim, sua pergunta carregava o pressuposto correto de que os homens que possuem o santo sacerdócio de Deus devem ser diferentes dos outros. Os homens que possuem o sacerdócio não são inerentemente melhores que os outros, mas devem agir de modo diferente. Os homens que possuem o sacerdócio devem não apenas receber a autoridade do sacerdócio, mas também tornar-se condutores dignos e fiéis do poder de Deus. Sede limpos, vós que portais os vasos do Senhor. Nunca me esquecerei das lições sobre a autoridade e o poder do sacerdócio que aprendi com meu pai, um homem bom que não era de nossa religião, que esperava mais dos homens que afirmavam possuir o sacerdócio de Deus. A conversa que tive com meu pai naquela tarde de domingo há muitos anos produziu em mim o desejo de ser um bom rapaz. Eu não queria ser um mau exemplo e uma pedra de tropeço para o progresso de meu pai no aprendizado do Evangelho restaurado. Simplesmente queria ser um bom rapaz. Irmãos, o Senhor precisa que todos nós, portadores de sua autoridade, sejamos honrados, virtuosos e bons em todos os momentos e em todos os lugares. Talvez se interesse em saber que alguns anos depois meu pai foi batizado. E no devido momento tive a oportunidade de conferir-lhe o sacerdócio arônico e o de Melquisedeque. Uma das grandes experiências pessoais em minha vida foi observar meu pai receber a autoridade e, por fim, o poder do sacerdócio. Compartilho com vocês essa pungente lição que aprendi com meu pai para salientar uma verdade simples. O recebimento da autoridade do sacerdócio pela imposição de mãos é um começo importante, mas não é o suficiente. A ordenação confere autoridade, mas exige-se retidão para agirmos com poder, ao esforçar-nos para elevar almas, para ensinar e testificar, para abençoar e aconselhar, e para levar adiante a obra de salvação. Nesta gloriosa época da história da Terra, nós, portadores do sacerdócio, precisamos ser homens justos e instrumentos eficazes nas mãos de Deus. Precisamos erguer-nos como homens de Deus. Seria bom que aprendêssemos com Nefi, neto de Elamã, e o primeiro dos 12 discípulos chamados pelo Salvador no início de seu ministério entre os nefitas, e seguíssemos seu exemplo. E ensinou-lhes muitas coisas, e Nefi ensinou com poder e grande autoridade. Ao término das entrevistas para recomendação para o templo, que eu realizava como bispo e presidente de estaca, geralmente perguntava às irmãs casadas como é que eu poderia prestar-lhe serviço e ajudar sua família. A resposta constante que eu ouvia daquelas mulheres fiéis era instrutiva, mas também alarmante. As irmãs raramente reclamavam ou criticavam, mas geralmente respondiam assim: por favor, ajude meu marido a compreender sua responsabilidade como líder do sacerdócio no lar. Fico feliz em tomar a iniciativa no estudo das Escrituras, na oração em família e na noite familiar, e vou continuar a fazê-lo. Mas gostaria que meu marido participasse igualmente e provesse a sólida liderança do sacerdócio que só ele pode oferecer. Por favor, ajude meu marido a aprender a ser um patriarca e um líder do sacerdócio que presida e proteja nosso lar. Com frequência, reflito na sinceridade daquelas irmãs e em seu pedido. Os líderes do sacerdócio ouvem preocupações semelhantes hoje em dia. Muitas esposas suplicam que o marido tenha não apenas a autoridade do sacerdócio, mas também o poder do sacerdócio. Elas anseiam em dividir igualmente a tarefa com um marido fiel e um companheiro do sacerdócio na criação de um lar centralizado em Cristo e enfocado no Evangelho. Irmãos, prometo que se ponderarmos fervorosamente o pedido daquelas irmãs, o Espírito Santo vai ajudar-nos a nos ver como realmente somos e a reconhecer as coisas que precisamos mudar e melhorar. E a hora de agir é agora. Quero reiterar os ensinamentos do presidente Thomas S. Monson, que nos convidou a ser exemplos de retidão, como Ele nos lembrou muitas vezes que estamos a serviço do Senhor e que temos direito à sua ajuda sob a condição de sermos dignos. Possuímos a autoridade do sacerdócio que foi trazida de volta à terra nesta dispensação por mensageiros celestes, sim, por João Batista e por Pedro, Tiago e João. Portanto, todo homem que recebe o sacerdócio de Melquisedeque pode seguir sua linha pessoal de autoridade diretamente até o Senhor Jesus Cristo. Espero que sejamos gratos por essa maravilhosa bênção. Oro para que sejamos limpos e dignos de representar o Senhor ao exercer sua sagrada autoridade. Qualifiquemo-nos todos para o poder do sacerdócio. Testifico que o santo sacerdócio foi realmente restaurado na terra nestes últimos dias e que ele se encontra na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Também testifico que o presidente Thomas S. Monson é o sumo sacerdote que preside o sumo sacerdócio da Igreja e a única pessoa na Terra que possui todas as chaves do sacerdócio e tem autoridade para exercê-las. Presto solene testemunho disso no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Nos últimos meses, deu-se mais ênfase ao estabelecimento do crescimento real na Igreja, fazendo com que todos os que assim o desejarem recebam e guardem os convênios e as ordenanças de salvação e vivam com uma poderosa mudança de coração descrita por Alma. Um dos meios mais significativos e importantes de estabelecer o crescimento real é estender a mão e resgatar aqueles que foram batizados, porém se encontram em estado menos ativo, carentes das bênçãos das ordenanças de salvação. Independentemente de nosso chamado individual, mestre familiar, professora visitante, professor da escola dominical, bispo, pai, mãe ou autoridade geral, todos podemos engajar-nos de modo significativo no trabalho de resgate. Afinal, trazer todos, nossa família, os não-membros, os menos ativos, os pecadores a Cristo, para que recebam as ordenanças de salvação, é o chamado divino que todos compartilhamos. Numa manhã de domingo, há 30 anos, quando eu servia em uma presidência de estaca, recebemos um telefonema de um de nossos fiéis bispos. Ele explicou que sua ala havia crescido tão rápido que ele já não conseguia dar um chamado significativo para todos os membros dignos. Pediu-nos que dividíssemos a ala. Enquanto esperávamos essa aprovação, decidimos como presidência de estaca que visitaríamos a ala e chamaríamos aqueles maravilhosos e dignos irmãos e irmãs como missionários de estaca. A terceira pessoa que entrevistei era uma estudante que frequentava a universidade local. Depois de conversarmos um pouco, fiz o chamado para que ela servisse como missionária. Fez-se silêncio por alguns instantes. Então ela disse: Presidente, você não sabia que não sou ativa na igreja? Depois de alguns momentos de silêncio de minha parte, eu disse: Não, eu não sabia que você não era ativa. Ela respondeu: Já faz anos que não sou ativa na igreja. Então ela disse: Sabia que depois de alguém ficar inativo, não é tão fácil voltar? Respondi: Sua aula começa às 9 horas da manhã. É só isso, ir para a capela e você está conosco. Ela respondeu: Não, não é tão fácil assim. A gente se preocupa com um monte de coisas. Preocupamos-nos se alguém vai nos cumprimentar ou se vamos sentar-nos sozinhos e passar a reunião despercebidos. E preocupamos-nos se vamos ser aceitos e quem serão nossos novos amigos. Ela prosseguiu com lágrimas rolando em sua face. Sei que minha mãe e meu pai estão orando por mim há anos para que eu volte para a igreja. Depois de um momento de silêncio, ela disse: Nos últimos 3 meses estive orando para encontrar a coragem, as forças e os meios para voltar à atividade. Em seguida, ela perguntou: Presidente, acha que esse chamado poderia ser uma resposta a essas orações? Meus olhos se encheram de lágrimas ao responder: Creio que o Senhor respondeu às suas orações. Ela não apenas aceitou o chamado, mas tornou-se uma ótima missionária. E tenho certeza de que ela proporcionou muita alegria não apenas a si mesma, mas também aos pais e provavelmente a outros familiares. Há várias coisas que aprendi com essa e com entrevistas semelhantes. Aprendi que muitos membros menos ativos têm entes queridos de joelhos, rogando que o Senhor ajude a resgatar os seus amados familiares. Aprendi que não é tão fácil ou agradável para um membro menos ativo simplesmente entrar na igreja de novo. Eles precisam de ajuda, precisam de apoio, precisam de integração. Aprendi que temos membros menos ativos que estão dispostos a voltar e procuram encontrar o caminho de volta à atividade. Aprendi que muitos membros menos ativos vão aceitar um chamado que lhes foi feito. Aprendi que um membro menos ativo merece ser tratado como igual e visto como filho ou filha de um Deus amoroso. Ao longo dos anos, perguntei-me como teria sido aquela entrevista se eu tivesse tratado aquela irmã como membro menos ativo da igreja. Deixo esse julgamento a vocês. Mas, por favor, sejam generosos, gentis comigo. A reativação sempre foi uma parte importante da obra do Senhor. Embora o resgate seja a responsabilidade de todo membro, os portadores do sacerdócio arônico e de Melquisedeque têm a responsabilidade de liderar esse trabalho. Afinal, é nisso que consiste o serviço no sacerdócio: trazer todas as pessoas aos convênios exaltadores, proporcionar paz, felicidade e autoestima. No Livro de Mórmon, devem lembrar-se de que, quando Alma, o filho, descobriu que os oramitas tinham se afastado da igreja, organizou uma equipe de reativação para resgatar aquelas pessoas. Ao aceitar essa tarefa, rogaram ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, permite que tenhamos êxito em trazê-los novamente a Ti em Cristo. Eis, ó Senhor, que sua alma é preciosa e muitos deles são nossos irmãos. Dá-nos, portanto, ó Senhor, poder e sabedoria para trazermos esses nossos irmãos novamente a Ti. Há poucos meses, após reunir-me com recém-conversos e membros menos ativos ou reativados, o Senhor da minha idade me procurou e disse: Sou um dos que foi menos ativo durante a maior parte da vida. Afastei-me da igreja na juventude, mas agora estou de volta e trabalho no templo com minha mulher. Para fazer com que ele soubesse que tudo estava bem, respondi desta forma: Tudo está bem quando termina bem. Ele replicou: Não, não está tudo bem. Eu estou de volta à igreja, mas perdi todos os meus filhos e meus netos. E agora estão vendo meus bisnetos se perderem. Todos estão fora da igreja. Não está tudo bem. Em nossa família temos um antepassado que se filiou à igreja na Europa nos primeiros dias da igreja, onde seus filhos se tornou inativo. Minha mulher e eu tentamos calcular quantos seriam os descendentes inativos daquele antepassado. Foi fácil para nós concluir nessas seis gerações, com uma aproximação aceitável, podem ter se perdido cerca de 3 mil membros da família. Projetemos isso para mais duas gerações. A perda poderia teoricamente se aproximar de 20 a 30 mil filhos de nosso Pai Celestial. O encargo de resgatar é fundamentado em uma das doutrinas mais importantes da igreja. Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Pois eis que o Senhor, vosso Redentor, sofreu a morte na carne. Portanto, sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependam e arrependessem e viessem a Ele. E se trabalhardes todos os vossos dias, clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja apenas uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. Tive o privilégio de resgatar alguns membros menos ativos ao longo de minha vida. Agora, quando trago alguém de volta à atividade na igreja, não visualizo uma única alma. Vejo 6, 7 ou mais gerações, milhares de almas. Então penso na Escritura. Se trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria? O Senhor disse a seus apóstolos, a seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Os ceifeiros não precisam ser poucos. Temos milhares de portadores do sacerdócio dignos e capazes e milhões de membros da igreja dedicados em todas as partes do mundo. Temos conselhos de ala, quórums do sacerdócio, sociedades de socorro e outras organizações funcionando, todas com encargo de resgatar. A salvação de almas é o trabalho para o qual o Salvador nos chamou. Nesse meu discurso, citei a oração que Alma e seus companheiros fizeram ao se lançarem ao trabalho de resgate dos oramitas. Durante a Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 500 soldados norte-americanos e vários moradores locais que os apoiavam foram presos em um campo de prisioneiros. Devido ao sofrimento e à preocupação com sua segurança, um esquadrão de voluntários de aproximadamente 100 soldados norte-americanos foi selecionado para resgatar aqueles prisioneiros. Depois que os voluntários foram reunidos, o oficial comandante os instruiu dizendo: hoje à noite, reúnam-se com seus líderes religiosos, ajoelhem-se e jurem a Deus que, enquanto tiverem um sopro de vida, não permitirão que um daqueles homens sofra mais um só momento que seja. Aquele resgate bem-sucedido foi um resgate do sofrimento físico e temporal. Devemos ser menos valorosos no nosso empenho de resgatar aqueles que sofrem consequências espirituais e eternas? Deveríamos assumir um compromisso menor com o Senhor? Para concluir, como membros da Igreja verdadeira e viva de Cristo, nosso compromisso decorre do fato de que o Senhor sofreu por todos nós. O não-membro, o membro menos ativo, o pecador e nossos próprios familiares. Creio que podemos resgatar milhares e proporcionar paz, alegria e a grande doçura do Evangelho a centenas de milhares, mesmo milhões de seus descendentes. Creio que podemos ter sucesso porque esta é a Igreja do Senhor. E porque, em virtude de nosso sacerdócio, de nossa condição de membros, fomos chamados para ter sucesso. Presto testemunho disso a vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Há pouco tempo, estive na África do Sul visitando alguém com o Tabiso. Ele é o primeiro assistente do quórum de sacerdotes da ala Kajisso. Seu bispo, que preside o quórum e possui as chaves do quórum, e Tabiso estiveram orando pelos membros menos ativos do quórum, buscando inspiração sobre quem poderiam visitar e como ajudá-los. Sentiram-se inspirados a visitar a casa de Tebelo e convidaram-me para ir com eles. Depois que passamos pelo feroz cão de guarda, reunimos-nos na sala de estar com Tebelo, um rapaz de espírito sereno que parou de ir à igreja por ter ficado atarefado com outras coisas aos domingos. Ele estava nervoso, mas feliz em recebermos, e até convidou sua família para participar. O bispo expressou o seu amor pela família e seu desejo de ajudá-los a tornar-se uma família eterna, sendo selados no templo. O coração deles foi movido e pudemos sentir a forte presença do Espírito Santo guiando cada palavra e cada sentimento. Mas foram as palavras de Tabiso que fizeram a diferença na visita. Pareceu-me que aquele jovem sacerdote falava a língua dos anjos, palavras de amor que todos podemos compreender plenamente, mas que tocaram especial o seu amigo. Eu gostava muito de conversar com você o tempo todo na igreja, disse ele. Você sempre me dizia coisas boas. E sabe, nosso time de futebol praticamente desapareceu agora que não temos você. Você joga muito bem. Sinto muito, respondeu Tebelo. Vou voltar a estar com vocês. Isso vai ser ótimo, disse Tabizo. E lembra como costumávamos nos preparar para servir como missionários? Podemos fazer isso de novo? Claro, respondeu Tebelo. Eu quero voltar. Talvez a maior alegria que senti como conselheiro na presidência geral dos rapazes tenha sido a de ver os portadores do sacerdócio arônico do mundo inteiro exercer o poder do sacerdócio arônico. Mas, às vezes, também tenho visto, com o coração entristecido, muitos rapazes que não compreendem quantas coisas boas eles podem fazer com o poder que possuem. Como ouvimos o Elder Bednar dizer, o sacerdócio é o poder e autoridade do próprio Deus para agir a serviço de seus filhos. Oh, se todo rapaz, todo portador do sacerdócio arônico pudesse compreender plenamente que seu sacerdócio possui as chaves do ministério de anjos, se eles apenas pudessem compreender que têm o sagrado dever de ajudar seus amigos a encontrar o caminho que conduz ao Salvador. Se apenas soubessem que o Pai Celestial lhes deu o poder de explicar as verdades do Evangelho restaurado com tamanha clareza e sinceridade para que outros sintam a veracidade inegável das palavras de Cristo. Caros rapazes da igreja, quero falar-lhes ou quero fazer-lhes uma pergunta que espero que levem no coração por todo o restante de sua vida. Que poder maior vocês poderiam obter na terra do que o do sacerdócio de Deus? Que poder poderia ser maior do que a capacidade de ajudar o Pai Celestial a mudar a vida de seus semelhantes, de ajudá-los ao longo do caminho para a felicidade eterna, sendo purificados dos pecados e dos erros? Como qualquer outro poder, o sacerdócio precisa ser exercido para efetuar qualquer bem. Vocês são chamados para erguer-se e brilhar, e não para esconder sua luz nas trevas. Somente os que forem corajosos serão contados entre os escolhidos. Ao exercerem o poder de seu sagrado sacerdócio, sua coragem e confiança aumentarão. Rapazes, vocês sabem que estão dando o melhor de si quando estão a serviço de Deus. Sabem que são mais felizes quando estão zelosamente ocupados em uma boa obra. Magnifiquem o poder de seu sacerdócio sendo puros e dignos. Reitero as palavras do Elder Holland, que falou há 6 meses deste púlpito, dizendo: Estou procurando hoje, disse ele, homens e rapazes que se importam o suficiente com essa batalha entre o bem e o mal para dar um passo à frente e abrir a boca. Estamos em guerra. Peço uma voz mais forte e mais dedicada, uma voz não só contra o mal, mas também uma voz do bem, uma voz do Evangelho, uma voz de Deus. Sim, portadores do sacerdócio arônico, estamos em guerra. E nessa guerra, a melhor maneira de nos defender do mal é promover ativamente a retidão. Não podemos ouvir palavras impróprias e fingir que não as ouvimos. Não podemos ver sozinhos ou com os outros imagens que sabemos ser indecentes e fingir que não as vimos. Não podemos tocar em nada impuro e fingir que isso não tem importância. Não podemos ser passivos quando Satanás procura destruir aquilo que é sadio e puro. Em vez disso, defendam corajosamente o que sabem ser verdade. Quando ouvirem algo que viole os padrões do Senhor, lembrem-se de quem vocês são: soldados no exército do próprio Deus, investidos com o poder de seu santo sacerdócio. Não há melhor arma contra o inimigo, o pai das mentiras, do que a verdade. A verdade que sai de sua boca ao exercerem o poder do sacerdócio. A maioria de seus colegas vai respeitá-los por sua coragem e sua integridade. Alguns não vão, mas isso não importa. Vocês vão conquistar o respeito e a confiança de nosso Pai Celestial, porque usaram o poder dele para realizar os propósitos dele. Conclamo todas as presidências de quórum do sacerdócio arônico a erguer novamente o estandarte da liberdade e a organizar e liderar seus batalhões. Utilizem seu poder do sacerdócio, convidando as pessoas a seu redor a vir a Cristo por meio do arrependimento e do batismo. Vocês receberam o mandamento e o poder do Pai Celestial para fazer isso. Há 2 anos, quando eu visitava Santiago do Chile, fiquei muito impressionado com Daniel Olate, um rapaz que sempre acompanhava os missionários. Pedi-lhe que me escrevesse e, com permissão dele, vou ler parte de seu recente e-mail. Acabei de fazer 16 anos e, no domingo, fui ordenado ao ofício de sacerdote. No mesmo dia, batizei uma amiga, o nome dela é Carolina. Ensinei-lhe o Evangelho e ela frequentava regularmente a igreja e até recebeu seu certificado de progresso pessoal. Mas os pais dela não permitiram que fosse batizada até que passaram a me conhecer e a confiar em mim. Ela quis que eu a batizasse, por isso tivemos que esperar 1 mês até o domingo, quando fiz 16. Senti-me muito bem por ter ajudado uma pessoa tão boa a ser batizada. E sinto-me feliz por ter sido eu quem a batizou. Daniel é apenas um dos muitos rapazes do mundo inteiro que estão vivendo à altura do poder que Deus lhes confiou. Outro deles é Luiz Fernando, de Honduras, que percebeu que seu amigo estava seguindo um caminho perigoso e compartilhou seu testemunho com ele, literalmente salvando-lhe a vida. Olavo, do Brasil, é outro exemplo, um verdadeiro ministro local no lar. Olavo inspirou sua mãe a voltar à plena atividade na igreja. Vocês podem encontrar algumas dessas histórias e muitas outras semelhantes no site dos jovens da igreja. É só procurar no Google. Com cuidado. A propósito, a internet, as mídias sociais e outras tecnologias são ferramentas que o Senhor colocou em suas mãos para ajudá-los a exercer seus deveres do sacerdócio e a estender a influência da verdade e da virtude. Caros rapazes, quando vocês exercem o sacerdócio arônico da maneira que descrevi, estão se preparando para as responsabilidades que terão no futuro, mas estão fazendo muito mais que isso. Como João Batista, aquele exemplar portador do sacerdócio arônico, estão também preparando o caminho do Senhor e endireitando suas veredas. Quando declaram destemidamente o evangelho do arrependimento e do batismo, como fez João, estão preparando as pessoas para a vinda do Senhor. Com frequência vocês ouvem dizer que tem um grande potencial. Bem, agora é o momento de colocar esse potencial em ação, de usar as habilidades que Deus lhes deu para abençoar os outros, levando-os da obscuridade para a luz e preparar o caminho do Senhor. A igreja lhes deu o livro Dever para com Deus como recurso para ajudá-los a aprender e a cumprir seus deveres. Estudem-no sempre. Ajoelhem-se longe dos dispositivos tecnológicos e busquem a orientação do Senhor. Depois ergam-se e usem o poder de Deus. Prometo que receberão respostas do Pai Celestial sobre como conduzir sua própria vida e sobre como ajudar os outros. Vou citar as palavras do presidente Monson para encerrar. Jamais subestimem a influência de longo alcance de seu testemunho. Vocês podem ter a habilidade de notar o que não é notado. Quando vocês têm olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para sentir, vocês podem dar de si e socorrer outros. Testifico que o poder do sacerdócio é real. Adquiri meu testemunho exercendo eu mesmo o sacerdócio. Vi milagre após milagre ser realizado por aqueles que possuem o poder do sacerdócio arônico. Testemunhei o poder da ministração de anjos quando fiéis portadores do sacerdócio arônico proferiram palavras cheias de espírito de esperança, tocando o coração de alguém carente de luz e amor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso líder e nosso Salvador. Amém.
choir and congregation.
O coro e a congregação cantarão agora, ó elders de Israel. Após o hino do presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, nos dirigirá a palavra. Depois terei o privilégio de falar a vocês.
Estimo imensamente a maravilhosa oportunidade de reunir-me com os irmãos do sacerdócio e regozijar-me com vocês na maravilha e beleza do Evangelho de Jesus Cristo. Eu os elogio por sua fé, suas obras e sua contínua disposição de fazer o bem. Compartilhamos um elo comum pelo fato de termos todos recebido a ordenação ao sacerdócio de Deus por meio daqueles a quem foi confiada a santa autoridade do sacerdócio. Não se trata de uma bênção pequena, é uma sagrada responsabilidade. Recentemente, tenho pensado em dois chamados importantes que recebi como portador do sacerdócio na igreja. O primeiro desses chamados foi quando eu era um diácono. Eu frequentava com minha família o ramo da igreja que ficava em Frankfurt, Alemanha. Éramos abençoados com muitas pessoas maravilhosas em nosso pequeno ramo. Uma dessas pessoas era nosso presidente do ramo, o irmão Landschultz. Eu o admirava muito, mesmo que sempre me parecesse muito sério e formal, e quase sempre trajasse um terno escuro. Lembro de, quando jovem, ter caçoado com meus amigos sobre como o presidente do ramo era antiquado. Faz-me rir pensar nisso agora, porque é bem provável que os jovens de hoje me vejam de modo muito semelhante. Num certo domingo, o presidente Lund Schultz me chamou para conversar com ele. A primeira coisa que pensei foi: o que fiz de errado? Rapidamente, repassei na mente as muitas coisas que eu poderia ter feito para inspirar aquela conversa do presidente do ramo com um diácono. O presidente Lund Schultz me convidou para uma pequena sala de aula. Nossa capela não tinha escritório para o presidente do ramo. E ali me fez o chamado para servir como presidente do quórum de diáconos. É um cargo importante, disse ele, e então passou um tempo descrevendo o motivo disso. Explicou o que ele e o Senhor esperavam de mim e como eu seria ajudado. Não lembro muito do que ele disse, mas lembro muito bem o que senti. Um espírito sagrado e divino me encheu o coração à medida que ele falava. Pude sentir que esta era a Igreja do Salvador, e senti que aquele chamado que ele fizera tinha sido inspirado pelo Espírito Santo. Lembro-me que saí daquela salinha sentindo-me bem mais alto do que antes. Já se passaram quase 60 anos desde aquele dia, mas ainda guardo na memória aqueles sentimentos de confiança e amor. Quando relembrava esse fato, tentei lembrar precisamente quantos diáconos tínhamos em nosso ramo naquela época. Pelo que me recordo, creio que havia apenas dois. No entanto, isso pode ser exagero da minha parte. Mas não importava que houvesse um diácono ou uma dezena. Senti-me honrado e desejei servir da melhor forma possível, sem desapontar o presidente do ramo ou o Senhor. Dou-me conta agora de que o presidente do ramo poderia ter agido displicentemente ao chamar-me para aquele cargo. Poderia ter simplesmente me dito no corredor ou durante nossa reunião do sacerdócio que eu era o novo presidente do quórum de diáconos. Em vez disso, ele passou tempo comigo e me ajudou a compreender não apenas o que da minha designação, mas também o mais importante, o porquê. Isso é algo de que jamais me esquecerei. Precisamos ser constantemente lembrados dos motivos eternos que estão por trás das coisas que somos ordenados a fazer. Os princípios básicos do Evangelho precisam fazer parte do cerne de nossa vida, mesmo que isso signifique reaprendê-los muitas e muitas vezes. Isso não quer dizer que neste processo deva ser mecânico ou tedioso. Em vez disso, quando ensinamos os princípios fundamentais no lar ou na igreja, devemos fazer com que a chama do entusiasmo pelo Evangelho e o fogo do testemunho levem luz, calor e alegria ao coração das pessoas que ensinamos.
From the newest ordained deacon to the most senior high priest,
do menor diácono ao mais antigo sumo sacerdote, todos temos listas do que podemos e devemos fazer em nossas responsabilidades do sacerdócio. O que é importante em nosso trabalho e precisamos cuidar dele,
mas é no porquê do serviço no sacerdócio que descobrimos o fogo, a paixão e o poder do sacerdócio. O que de servir no sacerdócio nos ensina o que fazer. O porquê inspira a alma. O que informa, mas o porquê transforma. Outro chamado no sacerdócio em que tenho pensado muito veio vários anos depois, quando eu já tinha minha própria família. Havíamos nos mudado de volta para Frankfurt, Alemanha, e eu acabara de receber uma promoção no trabalho que exigiria muito tempo e atenção da minha parte. Naquela época atarefada da minha vida, o Elder Joseph B. Worthling me chamou para servir como presidente de estaca. Em minha entrevista com ele, muitos pensamentos me passaram pela mente, inclusive a preocupação de que talvez eu não dispusesse do tempo exigido para servir naquele chamado. Embora me sentisse humilde e honrado pelo chamado, questionei-me brevemente se poderia aceitá-lo. Mas foi apenas um pensamento fugaz, porque eu sabia que o Elder Worthling fora chamado por Deus e fazia o trabalho do Senhor. O que mais eu poderia fazer se não aceitar? Há ocasiões em que, com fé, temos de dar um passo na escuridão, confiando que o Senhor colocará terreno sólido sob nossos pés assim que o fizermos. Portanto, aceitei com alegria, sabendo que Deus providenciaria o necessário. Nos primeiros dias daquela designação, tivemos na estaca o privilégio de receber treinamento de alguns dos maiores mestres e líderes da igreja, homens como Elder Russell M. Nelson e o presidente Thomas S. Monson. Seus ensinamentos eram como orvalho do céu e foram uma inspiração para nós. Ainda tenho as anotações que fiz naquelas sessões de treinamento. Esses irmãos nos deram a visão do que significa estabelecer o reino de Deus, edificando o testemunho pessoal e fortalecendo famílias. Eles nos ajudaram a ver como aplicar a verdade e os princípios do Evangelho a nossas circunstâncias e época específicos. Em outras palavras, líderes inspirados nos ajudaram a ver o porquê do Evangelho, e nós tivemos de arregaçar as mangas e trabalhar. Em pouco tempo percebemos que havia muitas coisas que uma presidência de estaca poderia fazer. Tantas, na verdade, que se não estabelecêssemos prioridades inspiradas, acabaríamos deixando de fazer as coisas importantes. Começaram a surgir prioridades alternativas, tirando nosso enfoque da visão compartilhada pelas autoridades gerais. Havia muitas coisas boas a fazer, mas nem todas eram as que mais importavam. Aprendemos uma lição importante. O fato de algo ser bom nem sempre é motivo suficiente para demandar nosso tempo e recursos. Nossas atividades, iniciativas e planos devem ser inspirados e amparados pelo porquê de nosso serviço no sacerdócio, e não por qualquer modismo ou interesse superficial do momento. Caso contrário, podem distrair nosso trabalho, diluir nossa energia e aprisionar-nos em nossos próprios passatempos, espirituais ou temporais, que não são o cerne de nosso discipulado. Irmãos, saibam que é preciso autodisciplina para manter-nos concentrados nas coisas que mais podem aumentar o amor a Deus e ao semelhante. Revigorar casamentos, fortalecer famílias e edificar o reino de Deus. Como uma árvore frutífera com uma abundância de ramos e folhas, nossa vida precisa ser podada regularmente para garantir que usemos nossa energia e tempo para cumprir nosso real propósito: dar frutos bons. Então, como saber o que selecionar? Cada um de nós tem a responsabilidade de determinar isso por si mesmo. Contudo, foi-nos ordenado que estudássemos as Escrituras diligentemente,
atendêssemos às palavras dos profetas e fizéssemos disso uma questão de oração fervorosa. Irmãos, Deus é fiel. Por meio do Espírito Santo, Ele falará à nossa mente e ao nosso coração em relação ao caminho que devemos seguir durante cada parte de nossa vida. Se nosso coração for puro, se não buscarmos nossa própria glória, mas a glória do Deus Todo-Poderoso, se procurarmos fazer a vontade dEle, se desejarmos abençoar a vida de nossa família e de nosso semelhante, não caminharemos sozinhos. Como o presidente Monson sempre nos lembra, quando estamos a serviço do Senhor, temos direito de receber sua ajuda. Nosso Pai Celestial irá adiante de vós, estará à vossa direita e à vossa esquerda, e seu Espírito estará em vosso coração e seus anjos ao vosso redor para vos suster. Meus queridos irmãos, as bênçãos divinas pelo serviço no sacerdócio são ativadas por nosso esforço diligente, nossa disposição em sacrificar-nos e pelo nosso desejo de fazer o que é correto. Sejamos aqueles que agem e não os que recebem a ação. É bom pregar, mas os sermões que não levam à ação são como fogo sem calor ou água que não mata a sede. É na aplicação prática da doutrina que a chama purificadora do Evangelho cresce e o poder do sacerdócio incendeia nossa alma. Thomas Edison, o homem que banhou o mundo com a brilhante luz elétrica, disse que o valor de uma ideia está na utilização dela. De modo semelhante, a doutrina do Evangelho se torna mais preciosa quando colocada em prática. Não podemos permitir que as doutrinas do sacerdócio fiquem adormecidas em nosso coração sem ser aplicadas em nossa vida. Se há um casamento ou família necessitando de resgate, talvez a nossa própria, não esperemos para ver. Irmãos, vamos colocar em prática o plano de Deus, que inclui fé, arrependimento e um novo início. Vamos compreender o porquê do sacerdócio em nosso serviço. A conferência geral é sempre uma boa época para ouvir e fazer. Portanto, sejamos cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Irmãos, convido-os a ponderar as palavras proferidas pelos servos de Deus neste fim de semana e depois ajoelhar-se e pedir ao Senhor, nosso Pai Celestial, que ilumine sua mente e toque seu coração. Implorem que lhes dê orientação para sua vida diária, em suas responsabilidades na igreja e em seus desafios específicos. Sigam os sussurros do Espírito, sem demora. Se fizerem tudo isso, prometo que o Senhor não permitirá que caminhem sozinhos. Sabemos que, apesar de nossas melhores intenções, nem sempre as coisas andam como planejamos. Cometemos enganos na vida. E algumas vezes não alcançamos o que queremos. Mas o Senhor nos orienta a continuar em fé e paciência até perfeição. Isso leva tempo e perseverança. Entendendo o porquê do Evangelho e o porquê do sacerdócio, nos ajudará a ver o divino propósito. Isso nos dará motivação e força para fazer o que é certo, mesmo quando for difícil. permanecer focados nos princípios do Evangelho verdadeiro nos trarão sabedoria e direção. Não prosseguiremos em tão grande causa? Sim, irmãos, prosseguiremos. Guiados pelo Santo Espírito, aprenderemos com nossos erros. Se cairmos, vamos nos erguer. Se tropeçarmos, seguiremos em frente. Jamais vacilaremos e jamais desistiremos. Como uma vigorosa irmandade do sacerdócio de Deus, estaremos unidos, ombro a ombro, concentrados nos princípios do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, e com gratidão serviremos nosso Deus e nosso semelhante, com dedicação e amor. Meus queridos irmãos, meus amados irmãos, testifico a vocês que Deus, o Pai e seu Filho, Jesus Cristo, vivem. Eles são reais. Eles estão ao nosso lado. Vocês não estão sozinhos. Seu Pai Celestial se importa com vocês e quer abençoá-los e sustê-los em retidão. Tenham a certeza de que Deus fala à humanidade em nossos dias. Ele vai falar com vocês. O profeta Joseph Smith viu o que disse que viu. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi restaurada na terra pelo poder e pela autoridade do Deus Todo-Poderoso, o sacerdócio que vós portais. Minha oração é que, como portadores de seu sacerdócio, estejamos sempre em sintonia com o porquê do serviço no sacerdócio e usemos os princípios fundamentais do Evangelho restaurado para transformar nossa vida e a vida daqueles a quem servimos. Ao fazermos isso, o infinito poder da expiação vai purificar, limpar e refinar nosso espírito e caráter, até que nos tornemos os homens que devemos ser. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.
I appreciate being gathered with you in this meeting.
Sinto-me grato por estar com vocês nesta reunião, a qual todos os portadores do sacerdócio de Deus na Terra foram convidados. Temos a bênção de ser presididos pelo presidente Thomas S. Monson. Como presidente da Igreja, ele é o único homem vivo responsável pelas chaves que selam as famílias e por todas as ordenanças do sacerdócio necessárias para se alcançar a vida eterna, a maior de todas as dádivas de Deus. Há um Pai que nos ouve hoje, que voltou à atividade na Igreja por desejar de todo o coração a garantia dessa dádiva. Ele e sua esposa amam seus dois filhinhos, um menino e uma menina. Como outros pais, ele consegue antever a felicidade celestial ao ler estas palavras. E a mesma sociabilidade que existe entre nós aqui, existirá entre nós lá, só que será acompanhada de glória eterna. Glória essa que não experimentamos agora. Esse Pai que nos ouve hoje conhece o caminho para esse destino glorioso. Não é fácil. Ele já sabe disso. Exigiu fé em Jesus Cristo, profundo arrependimento e a mudança no coração que lhe sobreveio quando um bondoso bispo o ajudou a sentir o amoroso perdão do Senhor. continuaram a haver mudanças maravilhosas quando ele foi ao templo sagrado para receber a investidura que o Senhor descreveu aos que dele receberam poder no primeiro templo dessa dispensação em Kirtland, Ohio. O Senhor disse: portanto, por esta razão, vos dei o mandamento de que fosseis para Ohio, e lá vos darei minha lei, e lá sereis investidos de poder do alto. E de lá, eis que tenho uma grande obra reservada, pois Israel será salvo, e guiá-lo-ei para onde eu desejar, e nenhum poder deterá minha mão. Para meu amigo que voltou à atividade na igreja e para todo o sacerdócio, uma grande obra está reservada na salvação da parte de Israel, pela qual são ou serão responsáveis sua família. Ele sabia, meu amigo e sua esposa, que isso exigia que ele fosse selado pelo poder do sacerdócio de Melquisedeque em um templo sagrado de Deus. Pediu-me que eu realizasse o selamento. Ele e a mulher queriam que isso fosse feito o mais rápido possível. Devido à aproximação da época atarefada da Conferência Geral, deixei que o casal e o bispo combinassem com meu secretário a melhor data. Imagine minha surpresa e deleite quando o pai me disse na igreja que o selamento estava marcado para 3 de abril. Esse foi o dia, em 1836, em que Elias, o profeta transladado, foi enviado ao templo de Kirtland para conferir o poder de selamento a Joseph Smith e Oliver Cowdery. Essas chaves estão na igreja hoje e continuarão nela até o fim dos tempos. É a mesma autorização divina dada pelo Senhor a Pedro ao prometer: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O retorno de Elias abençoou todos os que são portadores do sacerdócio. Elder Harold B. Lee deixou isso bem claro ao dizer o seguinte em uma conferência geral. Preste atenção. Eu tenho o sacerdócio. Vocês, irmãos, têm o sacerdócio. Recebemos o sacerdócio de Melquisedeque, o mesmo que tinha Elias e outros profetas, e Pedro, Tiago e João. Contudo, embora tenhamos autoridade para batizar, autoridade para impor as mãos para o dom do Espírito Santo e para ordenar outros e fazer todas essas coisas, sem o poder de selamento, nada poderíamos fazer, porque não haveria validade naquilo que fizéssemos. Ele prosseguiu dizendo: as ordenanças mais elevadas, as maiores bênçãos que são essenciais à exaltação no reino de Deus, somente podem ser obtidas em certos lugares. Nenhum homem tem o direito de realizá-las, a menos que, para fazê-lo, receba a autoridade de um homem que possua as chaves. Não há nenhum homem na terra, na face da terra, que tenha o direito de ministrar em quaisquer das ordenanças deste Evangelho, a menos que o presidente da igreja, que possui as chaves, autorize. Ele concedeu-nos a autoridade e o poder de selamento do sacerdócio, porque ele possui essas chaves. Essa mesma certeza foi confirmada pelo presidente Boyd K. Packer ao escrever sobre o poder de selamento. O fato de eu saber que essas palavras são verdadeiras é um consolo para mim, como será para a família que vou selar em 3 de abril. Pedro foi o escolhido para ser o portador das chaves. A Pedro foi conferido o poder selador, a autoridade que tem o poder de ligar ou selar, ou de desligar na terra e também no céu. Essas chaves pertencem ao presidente da igreja, o profeta, vidente e revelador. Esse poder selador sagrado está na igreja hoje. Nada é considerado mais sagrado por aqueles que conhecem o significado dessa autoridade. Nada é conservado com maior cuidado. Há relativamente poucos homens a quem foi delegado esse poder selador na terra em qualquer época. Em cada templo, irmãos, aos quais foi conferido o poder selador. Ninguém pode obtê-lo a não ser que o receba do profeta vidente, revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Na vinda de Elias, não apenas se conferiu poder ao sacerdócio, mas o coração de muitos seria tocado. O Espírito, poder e chamado de Elias, o profeta, é que vocês têm o poder para possuir a chave da revelação, ordenanças, oráculos, poderes e investiduras na plenitude do sacerdócio de Melquisedeque e do reino de Deus na terra. E para receber, obter e realizar todas as ordenanças pertencentes ao reino de Deus. Sim, para voltar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, sim. Sim, daqueles que estão no céu. Esse sentimento de voltar o coração já está acontecendo a meu amigo e sua família. Pode estar acontecendo com vocês nessa reunião. Pode ser que tenham visto em sua mente como aconteceu comigo, o rosto de seu pai ou de sua mãe. Pode ter sido o rosto de uma irmã ou irmão, ou ainda de uma filha ou filho. Pode ser que eles estejam no mundo espiritual ou em outro continente da Terra, mas a alegria de sentir este vínculo com eles é real, porque vocês estão ou podem vir a estar ligados a eles por ordenanças do sacerdócio que serão honradas por Deus. Os portadores do sacerdócio de Melquisedeque, que são pais em uma família selada, aprenderam o que precisam fazer. Não há nada que tenha acontecido ou que venha acontecer em sua família que seja tão importante quanto as bênçãos do selamento. Nada há que seja mais importante do que honrar o casamento e a família nos convênios que vocês fizeram ou que farão nos templos de Deus. O modo de fazer isso acontecer é bem claro. O Santo Espírito da promessa, por meio de nossa obediência e sacrifício, deve selar nossos convênios do templo para que eles sejam válidos no mundo vindouro. O presidente Harold Billy explicou o que significa ser selado pelo Santo Espírito da promessa, citando o Elder Melvin J. Ballard. Podemos enganar os homens, mas não podemos enganar o Espírito Santo, e nossas bênçãos não serão eternas, a menos que sejam seladas pelo Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo é quem lê os pensamentos e o coração dos homens e concede seu selo de aprovação às bênçãos proferidas sobre a cabeça deles. Então, elas se tornam válidas, eficazes e plenamente em vigor. Quando a irmã Irene e eu fomos selados no templo de Logan, eu não compreendia na época o pleno significado daquela promessa. Ainda procuro entender seu significado completo, mas minha mulher e eu decidimos no início de nossos quase 50 anos de casados que propiciaríamos ao máximo a presença do Espírito Santo em nossa vida e em nossa família. Como jovem pai, selado no templo e com o coração voltado para minha mulher e para minha jovem família, conheci o presidente Joseph Fielding Smith. Na sala de conselho da primeira presidência, para a qual fui convidado, senti um testemunho plenamente seguro. Quando o presidente Harold B. Lee perguntou apontando para o presidente Smith, "Você acredita que esse homem possa ser o profeta de Deus?" O presidente Smith acabara de entrar na sala e ainda não tinha falado. Sinto-me eternamente grato por ter podido responder com firmeza por causa daquilo que veio ao meu coração. Eu sei que ele é. E soube tão seguramente como sabia que o sol estava brilhando, que ele tinha o poder de selamento do sacerdócio para o mundo inteiro. Aquela experiência pessoal deu mais força às suas palavras para mim e para minha mulher em uma sessão de conferência em 6 de abril de 1972, quando o presidente Joseph Smith deu o seguinte conselho: é a vontade do Senhor fortalecer e preservar a unidade familiar. Pedimos aos pais que assumam seu lugar de direito na liderança da casa. Pedimos às mães que apoiem seu marido e sejam uma luz para seus filhos. Gostaria de sugerir 4 coisas que vocês podem fazer como pais portadores do sacerdócio para liderar sua família de volta à presença do Pai Celestial e do Salvador. Primeiro, adquiram e conservem um testemunho seguro de que as chaves do sacerdócio estão conosco e que o presidente da igreja as possui. Orem por isso todos os dias. A resposta virá acompanhada de uma maior determinação de liderar sua família, de sentimentos de esperança e de maior felicidade em seu serviço. Vocês se tornarão mais alegres e otimistas, uma grande bênção para sua esposa e sua família. A segunda coisa essencial é amar sua esposa. Será preciso fé e humildade para colocar os interesses dela acima dos seus próprios nos desafios da vida. Vocês têm a responsabilidade de prover e de com ela nutrir a família, e ao mesmo tempo que prestam serviço ao próximo. Isto às vezes pode consumir toda a energia e força que vocês têm. A idade e a doença podem aumentar as necessidades de sua esposa. Se decidirem mesmo colocar a felicidade dela acima da sua própria, prometo que seu amor por ela vai aumentar. Terceiro, conclamem a família inteira a amar uns aos outros. O presidente Ezra Taft Benson ensinou: num sentido eterno, a salvação é uma questão de família. Acima de tudo, os filhos precisam saber e sentir que são amados, queridos e valorizados. Precisam ser assegurados disso com frequência. Obviamente, esse é um papel que os pais devem desempenhar. E com mais frequência, é a mãe que consegue fazer isso melhor. Outra fonte essencial desse sentimento de ser amado é o amor entre os filhos. O constante cuidado dos irmãos e das irmãs uns pelos outros só vem depois de esforço persistente dos pais com a ajuda de Deus. Vocês sabem que isso é verdade pelo que vivenciaram em sua própria família. E isso se confirma toda vez que leem sobre os conflitos familiares enfrentados pelo justo Leí e sua esposa Saria no livro de Mormon. Os sucessos que eles tiveram são um guia para nós. Eles ensinaram o Evangelho de Jesus Cristo tão bem e com tanta persistência que os filhos e até alguns descendentes, ao longo de gerações, abrandaram o coração para com Deus e uns para com os outros. Por exemplo, Nefe e outros escreveram e estenderam a mão para outros membros da família que haviam sido seus inimigos. O Espírito, em certas ocasiões, abrandou o coração de milhares e substituiu o ódio pelo amor. Uma maneira de vocês alcançarem os sucessos do patriarca Leí é pelo modo com que conduzem a oração familiar e os momentos como a noite familiar. Deem aos filhos oportunidades de orar quando outros da família precisarem de bênçãos. Discernam rapidamente o início de discórdias e reconheçam atos de serviço abnegado, especialmente de uns para com os outros. Se eles orarem uns pelos outros e servirem uns aos outros, o coração deles será abrandado e se voltará uns para os outros e para os pais. A quarta oportunidade de liderar sua família à medida do Senhor surge quando é necessário disciplinar. Podemos cumprir nossa obrigação à maneira do Senhor ao corrigi-los e liderá-los rumo à vida eterna. Vocês devem lembrar essas palavras, mas talvez não tenham visto o poder que elas têm para um poder do sacerdócio de Melquisedeque que prepara sua vida, sua família para viver com a mesma sociabilidade que terão no reino celestial. Nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido, com bondade e conhecimento puro, que grandemente expandirão a alma, sem hipocrisia e sem dolo, reprovando prontamente com firmeza quando movido pelo Espírito Santo e depois mostrando então um amor maior por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue seu inimigo. Para que ele saiba que tua fidelidade é mais forte que os laços da morte. Depois vemos a promessa de grande valor para nós como pais em Sião. O Espírito Santo será teu companheiro constante e teu cetro, um cetro imutável de retidão e verdade. Teu domínio será um domínio eterno e, sem ser compelido, fluirá para ti eternamente. É um padrão elevado para nós, mas quando controlamos nosso temperamento e subjugamos nosso orgulho com fé, o Espírito Santo concede sua aprovação, assegurando-nos promessas e convênios sagrados. Vocês terão sucesso se tiverem fé que o Senhor nos enviou de novo as chaves do sacerdócio que ainda estão conosco, por meio de um firme elo de amor com sua esposa, tendo a ajuda do Senhor para voltar ao coração de seus filhos uns para os outros e para os pais com amor. Serão guiados pelo amor ao corrigir e exortar, de modo a propiciar a presença do Espírito. Sei que Jesus é o Cristo e o nosso Salvador. Testifico que o presidente Thomas S. Monson, que ouviremos agora, possui e exerce todas as chaves do sacerdócio na terra atualmente. Eu amo e o apoio. Amo vocês e oro por vocês. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Expressamos nossa gratidão ao coro de portadores do sacerdócio dos institutos das universidades de Salt Lake pela música com que nos brindaram e agradecemos a todos que ajudaram nos preparativos dessa reunião. Teremos agora a bênção de ouvir nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando "Ama o pastor, seu rebanho". A oração de encerramento será então oferecida pelo elder Larry R. Lawrence, dos 70. Presidente Monson.
My beloved brethren,
meus amados irmãos, como é bom reunir-nos novamente com vocês. Sempre que assisto à reunião geral do sacerdócio, reflito nos ensinamentos de alguns dos mais nobres líderes de Deus que falaram nas reuniões gerais do sacerdócio da Igreja. Muitos já foram para sua recompensa eterna, mas com o brilhantismo de sua mente, a profundidade de sua alma e o calor de seu coração, eles nos deram orientação inspirada. Compartilharei com vocês hoje alguns ensinamentos deles a respeito do sacerdócio. Do profeta Joseph Smith, ele disse: "O sacerdócio é um princípio eterno, e existiu com Deus desde a eternidade, e existirá por toda a eternidade, sem princípio de dias ou fim de anos." Com as palavras do presidente Wilford Woodruff, aprendemos: o santo sacerdócio é o canal por meio do qual Deus se comunica e interage com o homem na terra e os mensageiros celestes que visitaram a terra para comunicar-se com o homem são homens que possuíram e honraram o sacerdócio enquanto viveram na carne. E tudo o que Deus ordenou que se fizesse para a salvação do homem, desde a vinda do homem à terra até a redenção do mundo, foi e será realizado pela virtude do sacerdócio eterno. O presidente Joseph F. Smith esclareceu ainda mais: o sacerdócio é o poder de Deus delegado ao homem, pelo qual este pode agir na terra para a salvação da família humana, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, com legitimidade, sem presumir essa autoridade, sem tomá-la emprestada de gerações que se foram, mas a autoridade que foi concedida nestes dias em que vivemos, pela ministração de anjos e de espíritos do alto, diretamente da presença do Deus Todo-Poderoso. E por fim, do presidente John Taylor: o que é o sacerdócio? É o governo de Deus, seja na terra ou no céu. Pois todas as coisas na terra e no céu são governadas por meio dele, de seu poder, decisão e princípios. E é por intermédio desse poder que tudo se sustém. Ele governa tudo, controla tudo, sustenta tudo e está presente em tudo o que tem relação com Deus e com a verdade. Quão abençoados somos por estar aqui nestes últimos dias, quando o sacerdócio de Deus está na terra. Quão privilegiados somos por ser portadores desse sacerdócio. O sacerdócio não é apenas um dom, mas um encargo de servir, um privilégio de elevar e uma oportunidade de abençoar a vida das pessoas. Essas oportunidades vêm acompanhadas de responsabilidades e deveres. Amo e valorizo a nobre palavra dever e tudo o que ela implica. Em vários cargos, em diversas situações, tenho assistido às reuniões do sacerdócio há 72 anos, desde que fui ordenado diácono aos 12 anos de idade. Sem dúvida, o tempo passa. O dever acompanha o ritmo dessa marcha. O dever não se obscurece nem diminui. Conflitos catastróficos vêm e vão, mas a guerra travada pela alma dos homens prossegue sem se arrefecer. Como um toque de trombeta, chega a palavra do Senhor para todos nós, para vocês e para mim, portadores do sacerdócio do mundo inteiro. Portanto, agora todo homem aprenda seu dever e a agir no ofício para o qual for designado com toda a diligência. O chamado ao dever veio a Adão, a Noé, a Abraão, a Moisés, a Samuel, a Davi. Veio para o profeta Joseph Smith e para cada um dos seus sucessores. O chamado ao dever veio ao jovem Nefe, quando foi instruído pelo Senhor, por intermédio de seu pai Leí, a voltar a Jerusalém com seus irmãos para obter de Labão as placas de latão. Os irmãos de Nefe reclamaram, dizendo que era uma coisa difícil aquilo que se pedia deles. Qual foi a resposta de Nefe? Ele disse, e eu cito, "Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas." Quando o mesmo chamado vier a nós, a vocês e a mim, qual será a nossa resposta? Será que vamos reclamar como fizeram Labão e Lemuel, dizendo, é uma coisa difícil aquilo que nos foi pedido? Ou será que, tal como Nefe, declararemos individualmente, eu irei, eu farei? Será que estaremos dispostos a servir e a obedecer? Às vezes a sabedoria de Deus parece tolice ou simplesmente difícil demais, mas uma das maiores e mais valiosas lições que podemos aprender na mortalidade é que quando Deus fala e o homem obedece, esse homem está sempre certo. Quando penso na palavra dever e em como o cumprimento do dever pode enriquecer nossa vida e a de outras pessoas, relembro as palavras escritas por um renomado poeta e escritor. Eu dormia e sonhava que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida era serviço. Servi e vi que o serviço era alegria. Robert Louis Stevenson expressou isso de outra forma, dizendo, "Sei o que é a satisfação, porque fiz um bom trabalho." Ao cumprirmos nosso dever e exercermos nosso sacerdócio, sentiremos a verdadeira alegria. Vivenciaremos a satisfação de ter concluído nossas tarefas. Aprendemos os deveres específicos do sacerdócio que temos, seja o sacerdócio arônico ou de Melquisedeque. Peço que pensem nesses deveres e depois façam tudo a seu alcance para cumpri-los. Para isso, cada um de vocês precisa ser digno. Tenhamos as mãos prontas, limpas e dispostas para poder participar da tarefa de oferecer o que o Pai Celestial deseja que outros recebam dele. Se não formos dignos, é possível que percamos o poder do sacerdócio, e se o perdermos, teremos perdido a essência da exaltação. Sejamos dignos de servir. O presidente Harold B. Lee, um dos maiores professores da igreja, disse, "Quando um homem se torna portador do sacerdócio, torna-se um agente do Senhor. ele deve encarar seu chamado verdadeiramente como o serviço do Senhor. Durante a Segunda Guerra Mundial, no início de 1944, aconteceu algo envolvendo o sacerdócio quando os fuzileiros navais dos Estados Unidos tomaram o atol de Kwajalein, que faz parte das Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico, entre a Austrália e o Havaí. O que aconteceu estava relacionado a um correspondente que não era membro da igreja e trabalhava para um jornal do Havaí. Num artigo de jornal de 1944, ele contou o seguinte, explicando que ele e outros correspondentes estavam na segunda leva que seguia atrás dos fuzileiros navais no hotel de Kwajalein. Ao avançarem, viram um jovem fuzileiro boiando com o rosto para baixo, sem dúvida, gravemente ferido. A água rasa a seu redor estava vermelha de sangue. Então viram outro fuzileiro se movendo na direção do camarada ferido. O segundo fuzileiro também estava ferido, com o braço esquerdo pendente sem forças a seu lado. Ele ergueu a cabeça do que estava flutuando na água para impedir que se afogasse. Com pânico na voz, gritou por socorro. Os correspondentes olharam novamente para o rapaz que ele segurava e gritaram: "Filho, não há nada que você possa fazer por esse rapaz." Então, escreveu o correspondente, vi algo que jamais tinha visto antes. Aquele rapaz, ele próprio muito ferido, arrastou-se até a praia, levando o corpo aparentemente inerte de seu companheiro. Colocou a cabeça do companheiro sobre os joelhos. Que cena extraordinária! Aqueles dois rapazes mortalmente feridos, ambos puros e de excelente aparência, mesmo naquela situação aflitiva. O rapaz abaixou a cabeça sobre o outro e disse: "Eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo e pelo poder do sacerdócio, que permaneças vivo até que eu consiga socorro médico." O correspondente concluiu seu artigo dizendo: "Nós três, os dois fuzileiros e eu, estamos aqui no hospital. Os médicos não sabem como ele conseguiu sobreviver, mas eu sei." São vistos milagres em toda parte quando o sacerdócio é compreendido, quando seu poder é honrado e devidamente utilizado, exercendo-se fé. Quando a fé substitui a dúvida, quando o serviço abnegado elimina o empenho egoísta, o poder de Deus leva a efeito seus propósitos. O chamado ao dever pode vir sem alarde, quando nós que portamos o sacerdócio atendermos às designações que recebermos. O presidente George Albert Smith, aquele líder modesto, porém muito eficaz, declarou: "É nosso dever, acima de tudo, saber o que o Senhor deseja, e então, pelo poder e força de nosso santo sacerdócio, magnificar de tal maneira nosso chamado na presença de nossos companheiros, de modo que as pessoas tenham alegria em seguir-nos." Recebi um desses chamados ao dever, bem menos dramático, mas também ajudou a salvar uma alma, em 1950, quando eu havia recentemente sido chamado bispo. Tinha muitas responsabilidades como bispo e tentei fazer o melhor que podia para realizar tudo o que era exigido. Os Estados Unidos travavam outra guerra na época. Como muitos de nossos membros serviam nas Forças Armadas, todos os bispos receberam da sede da igreja a designação de providenciar uma assinatura do jornal Church News e da revista Improvement Era, a revista da igreja na época, para todos os militares. Além disso, foi pedido a cada bispo que escrevesse mensalmente uma carta pessoal a cada militar de sua ala. Nossa ala tinha 23 homens nas Forças Armadas. Os quórums do sacerdócio, com grande esforço, forneceram os fundos para as assinaturas das publicações. Assumi a tarefa, sim, o dever, de escrever 23 cartas pessoais a cada mês. Após todos esses anos, ainda tenho cópias de muitas das minhas cartas e das respostas que recebi. As lágrimas me afloram facilmente quando releio essas cartas. É uma alegria ver novamente a determinação de um soldado em viver o Evangelho, a decisão de um marinheiro de manter a fé com sua família. Certa noite entreguei a uma irmã da ala o maço com as 23 cartas daquele mês. O encargo dela era enviar a correspondência e manter atualizada a lista de endereços que estava sempre mudando. Ela olhou para um dos envelopes e com um sorriso perguntou: "Bispo, você não fica desanimado? Aqui está outra carta para o irmão Bryson. É a 17ª carta que você envia a ele sem receber resposta." Respondi: "Bem, pode ser que ele responda este mês." Acontece que aquele foi o mês em que ele, pela primeira vez, respondeu a minha carta. Sua resposta foi um tesouro para ser guardado. Ele servia numa praia distante e sentia-se isolado, solitário e com saudades de casa. Ele escreveu: "Querido bispo, não sou muito de escrever cartas. Eu poderia ter dito isso a ele vários meses antes." A carta prosseguia: "Obrigado pelo Church News e pelas revistas. Mas, acima de tudo, obrigado por suas cartas pessoais. Fiz um grande progresso em minha vida. Fui ordenado sacerdote no sacerdócio arônico. Sinto o coração cheio. Sou um homem feliz." O irmão Bryson não ficou mais feliz do que o bispo dele. Descobri a aplicação prática do ditado: "Faça o seu dever e é o melhor a fazer. Deixe o restante com o Senhor." Anos mais tarde, quando frequentava a estaca Salt Lake Cottonwood, na época em que James E. Faust era seu presidente, relatei o ocorrido para incentivar a atenção dada aos nossos militares. Depois da reunião, um rapaz de boa aparência me procurou. Apertou minha mão e perguntou: "Bispo Monson, lembra-se de mim?" De repente, percebi quem era ele. "Irmão Bryson," exclamei, "como vai? O que está fazendo na igreja?" Com emoção e visível orgulho, ele respondeu: "Vou muito bem. Sirvo na presidência de meu quórum de elders. Obrigado novamente por sua preocupação comigo e pelas cartas pessoais que me enviou e que ainda guardo com carinho." Irmãos, o mundo precisa de nossa ajuda. Será que estamos fazendo tudo o que devemos? Será que nos lembramos das palavras do presidente John Taylor? "Caso não cumpram o seu chamado honrosamente, Deus o considerará responsáveis pelas pessoas a quem poderiam ter salvado se houvessem feito a sua obrigação." Há pés que precisam ser firmados, mãos para segurar, mentes para incentivar, corações para inspirar e almas para salvar. As bênçãos da eternidade nos aguardam. Temos o privilégio de não ser apenas espectadores, mas participantes no palco do serviço do sacerdócio. Atendamos ao lembrete encontrado na Epístola de Tiago: "Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos." Aprendamos nosso dever e pensemos nele. Estejamos dispostos e dignos de servir. No cumprimento de nosso dever, sigamos os passos do Mestre. À medida que trilharmos o caminho que Jesus seguiu, descobriremos que ele foi mais do que o infante de Belém, mais do que o filho do carpinteiro, mais do que o maior mestre que já viveu. Viremos a conhecê-lo como Filho de Deus, nosso Salvador e nosso Redentor. Quando a ele veio chamado ao dever, respondeu: Pai, faça-se a tua vontade, e seja a tua glória para sempre. Que cada um de nós faça o mesmo. É minha oração, em seu santo nome, o nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém.
Father in heaven,
Pai dos céus, somos tão gratos pela oportunidade que tivemos de fazer parte desta reunião dos sacerdotes em todo o mundo. Somos gratos por nosso profeta, pelo exemplo que ele é para cada um de nós, que podemos cumprir nossos chamados deveres de sacerdócio. Por favor, abençoe a sua esposa. Somos gratos pelos conselhos da primeira presidência e pelo quórum dos 12 apóstolos e pelas grandes instruções que recebemos deles, e oramos para que as mensagens que recebemos deles, que nos darão, que têm nos dado nesta conferência, e possam chegar até os nosso coração. Somos gratos pelo sacrifício de Teu Filho, de nosso Salvador Jesus Cristo. Por favor, abençoa-nos ao deixarmos esta reunião, para que ajamos com o desejo de irmos e magnifarmos o nosso sacerdócio, nossas designações do chamado e chamado sacerdócio, para abençoar e servir as pessoas em todo o mundo. Oramos, Pai, nos céus, que sejamos capazes de nos envolvermos com paixão nessa grande resgate. Passamos adiante e possamos ir àqueles que partiram. Por todas essas bênçãos oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém.